Informação agora às 13, neste domingo de Páscoa, com António Feliciano.
Vamos então aos títulos, análise das eleições no PSD. No Conselho em Revista, comentadores da ERD salientam candidatura de Lourenço dos Santos como surpreendente. Limpeza de terrenos continua a dar que falar. Câmara de Tomar considera-se de pés e mãos atados. Duarte Marques critica o governo, mas só está a ser discriminado.
Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região sul, vento fraco tornando-se moderado no litoral, moderado forte nas terras altas. Formação de geada nas regiões do interior norte e centro, pequena subida da temperatura tanto da mínima como da máxima. Assim estão previstos 17 graus para Coimbra, 18 para Lisboa, 19 para o Porto, Castelo Branco e Faro, 20 para Leiria, 21 para Tomar e Évora e 22 para Santarém.
As notícias na ERD, edição de António Feliciano.
António Alexandre e António Paiva, comentadores do Conselho em Revista da ERD, analisaram nesta sexta-feira os principais destaques da atualidade nabantina das últimas semanas, sendo que as eleições na Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata estiveram em cima da mesa, nomeadamente face à apresentação de António Lourenço dos Santos como candidato numa corrida que já conta com Lourdes Ferro Mau. António Paiva, por exemplo, fala em reedição do mandato anterior.
O que me parece que é interessante aqui é perceber que, efetivamente, se reuniram duas pessoas que se dividiram no mandato anterior, não é? Era expectável que, entre o engenheiro Delgado e o Dr. Lourenço dos Santos, que houvesse, digamos, uma disputa como houve, mais ou menos pública, com o objetivo de ser qualquer um deles candidato à Câmara Municipal. Acabou por ser o engenheiro Delgado o candidato. Havia uma hipótese um pouco exterior, não é, que em minha opinião até, e na opinião da maioria das pessoas, poderia ter trazido, digamos, uma levada de ar fresco, que era o Dr. Boa Vida, e que, como todos sabemos, à última da hora não pôde, por razões de saúde, ser candidato. E, portanto, para mim, digamos que está a haver uma espécie de uma reedição do mandato anterior, e estão, mais uma vez, Delgado e Lourenço dos Santos juntos, mas numa fase muito preliminar, que é aquela de tentar ganhar o partido, não é? Este primeiro projeto, este primeiro objetivo é ganhar o partido. Já se previa isso. Eu creio que, digamos, a antecipação de Lourdes Ferro Mau foi muito no sentido de encontrar, digamos, apoios e poder ser uma alternativa ao status quo. Lourenço dos Santos vem apresentar-se como, digamos, o candidato do regime. Ou seja, neste momento temos os tais dois candidatos de que se falava, que se poderia vir a ter. Vamos ver que resultados é que dá. Eu acho que um aspecto positivo é, se der debate interno, no sentido de se dar mais um passo para além daquilo que foi o que se ouviu dizer nesta palestra, digamos, entre aspas, e nesta apresentação que Lourenço dos Santos faz.
António Alexandre, por sua vez, disse que a maior parte das pessoas não esperava o aparecimento de outra candidatura.
Eu concordo com o que o Paiva estava a dizer, e eu estava a querer dizer era que, quando aqui há uns tempos analisámos até aqui, quando apareceu a candidatura de Lourdes Ferro Mau, eu pensei que pudesse existir uma estratégia, fosse uma estratégia intermédia, um pouco isto, no fundo, casando aquilo que é a linha de pensamento do Paiva e a minha. Eu vejo as coisas um pouco, eu acho que consigo ver melhor as coisas do ponto de vista da política partidária interna do que o Paiva, o Paiva se calhar vê melhor, porque as coisas passadas em termos do eleitorado e daquilo que o eleitorado espera dos partidos. Uhum. Eu talvez tenha alguma dificuldade, sou influenciado pela vida interna, conheço muito bem a vida interna, e quando eu estou com os dados todos, e no caso não tenho dois dados, eu consigo perceber o mecanismo interno dos partidos. Quer dizer, porque o PS e o PSD não são muito diferentes internamente. O Paiva, como nunca viveu isso, e vive sempre um pouco à distância disso, tem uma visão mais... Eu não diria ligada à terra, mas é ligada à realidade do eleitorado que vai votar depois nos candidatos. Eu também percebo isso, mas se calhar não tenho essa visão. O Paiva tem mais essa visão. Está mais liberto da questão interna.
Claro.
E que, no fundo, é o produto final. Porque a luta interna e o arranjo interno prevê ganhar cá fora. E às vezes a destrução da vida interna, isso foi o que se passou comigo. Eu, quando fui candidato, a destrução da vida interna, a vida interna do partido mexeu tanto que eu perdi as eleições. Então perco as eleições muito porque o partido quis que eu perdesse. Ou muita gente, que anda aí, hoje alguns até são grandes autarcas deste concelho, fizeram do teu perder e, portanto, durante 15 anos o PS não esteve na Câmara. Portanto, às vezes a vida interna dos partidos influencia o eleitorado, porque o eleitorado depois não aceita isso, ou outras coisas. Às vezes a vida interna dos partidos não consegue perceber o eleitorado e não dá ao eleitorado aquilo que o eleitorado quer, porque é isso é que os partidos devem fazer. Quer. Não é para eles próprios, para o consumo interno e para a satisfação da Comissão Política e dos militantes. Os partidos existem para criar todas as condições para que o eleitorado que vai votar, por exemplo, nas eleições autárquicas, dê a melhor votação ao partido e o partido, dê o poder ao partido. Porque os partidos querem poder. É o caso que se passa aqui. Está-se neste momento a passar a nível nacional, com o Rui Rio, e passa-se com o PS, porque ambos estão a disputar quem é que governa o país nos próximos tempos, e a nível aqui, conselheiro...
A decisão do governo em ampliar o prazo para a aplicação de coimas a quem não limpar os terrenos lançou a confusão. Com efeito, António Costa, primeiro-ministro, afirmou numa recente comunicação que as autarquias têm, desde 15 de março, a legitimidade de entrar em propriedade privada e procederem à intervenção em parcelas que continuam por limpar. Só que, agora, diz a lei, os municípios não podem agir dessa forma, uma vez que os proprietários podem fazê-lo de livre vontade até junho. Uma das vozes discordantes com todo este processo é de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que focou a sua intervenção em recente sessão do Executivo nessa contradição.
Aquilo que estava na lei é que as autarquias substituem-se aos privados nos casos em que a GNR levanta o auto, entrega à autarquia e a autarquia vai substituir aos privados nesses casos. A GNR levanta os autos, mas não passa contra a ordenação até 30 de junho. Então, questão, pode a autarquia intervir ou não? Não, porque se eu sou proprietário e vejo a autarquia intervir no meu terreno e depois o proprietário vai pagar o custo que a autarquia contratou. E nós contratámos a 1.800 euros o hectare. O proprietário pode me dizer assim, não, então, o que é que vocês estão aqui a fazer? Eu até vou limpar isto para a semana e eu até 30 de junho posso limpar. Ou seja, armou-se aqui um pandão que ninguém sabe responder. Por um lado tenho a dizer que sim senhora, posso entrar. Por outro lado tenho o proprietário a dizer não, você está maluco, eu por metade desse preço consigo limpar isto. Porque a Câmara quando a desfica, não sabe se vai ter que limpar terrenos hectares lisos ou hectares acidentados e portanto tem que fazer uma média dos hectares. Né? Temos a empresa parada, porque estava previsto para o terreno dia 19 e portanto eu não sei o que é que é de dizer. Os outros municípios estão assim também e, portanto, estamos aqui com este problema. Há alguma desinformação quando dizem que o prazo terminou a 15 de março. O prazo terminou a 15 de março para edificações isoladas numa faixa de 50 metros. O prazo termina a 30 de abril para faixas de gestão de combustível de 100 metros, que são as das zonas industriais e as dos aglomerados.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar reuniu em Assembleia Geral a ocasião de aprovar as contas. Importa referir que o futuro da entidade não está em causa, como aliás já se ventilou nas designadas redes sociais, ainda que sejam admitidas dificuldades. António Alexandre, um dos membros dos órgãos sociais da Misericórdia na Bantina, por ocasião do Semana em Revista da ERTE, fez questão de sublinhar isso mesmo, referindo que a Santa Casa tem meios e soluções para ultrapassar esses obstáculos.
As contas foram aprovadas, claramente aprovadas. São contas que mostram dificuldades da Misericórdia, mas são dificuldades que nós temos, todos os órgãos sociais da Misericórdia, todas as pessoas que estão na Misericórdia e com disposição de continuar a assegurar que a misericórdia tenha soluções e além disso, temos a informação toda, as pessoas não têm, mas eu quero esclarecê-las que têm, e que devem começar a ter essa informação. Há soluções e há caminhos que vamos percorrer para inverter e para dar mais solidez à misericórdia. Portanto, a misericórdia não corre perigo nenhum, tem dificuldades, como toda a gente tem dificuldades, tem alguma dificuldade, mas tem soluções e tem meios para superar esta dificuldade. Portanto, eu só dizia isto e pedi às pessoas que ouvem isto para terem nota que estou a dizer isto com o interesse que tenho por estar envolvido, mas também o interesse que uma instituição com o peso tem a misericórdia seja olhada não levianamente, mas seja olhada com muita atenção. E espero que a misericórdia, de agora para o futuro, também se preste a dar mais informação do que se passa, porque não é só saber umas notícias de vez em quando, e quando a gente tem um problema, sabe-se ter um problema. Não, quando a gente também não tem problemas, sabe-se. E, portanto, quando nós tivermos uma situação melhor, a população deve saber que temos uma situação melhor. Agora, não estamos numa situação aflitiva, não estamos numa situação difícil do ponto de vista põe em causa o funcionamento da misericórdia. Quando se diz que temos de ter uma boa gestão de recursos e ter menos recursos humanos, não quer dizer que haja estes despedimentos do pessoal que lá está a trabalhar, porque o pessoal que lá está é essencial, mas aquilo que é necessário até na base legal que tem que lá estar. Agora, não podemos é ter pessoas a trabalhar que, além daquelas que são precisas. Portanto, tem que haver uma boa gestão das coisas, e é isso que a gente está a implementar e a fazer na misericórdia. Há um conjunto de pessoas que têm estado atentas, que estão atentas e sabem das soluções. E estamos a trabalhar noutras soluções, que a seu tempo a comunidade vai ser informada, e portanto eu alerto que vai haver um tempo novo e que se espera. Essa é a vontade, não é só a minha vontade. Eu não estou a falar em meu nome, estou a falar em nome dos órgãos sociais, todos, da mesa da Assembleia Geral, do Definitório, e da maior parte da Irmandade e da maior parte das pessoas que estiveram na Assembleia Geral.
Constância já está engalanada para as suas festas neste sábado. Houve lugar para o arranque oficial de um evento que marca a diferença pela história e tradição, sendo que as ruas da vila estão decoradas com flores num trabalho de meses que agora ganha notoriedade merecida para devido orgulho da população e demais entidades participantes nos aspectos organizativos. Nada foi deixado ao acaso. Tal como referido, ao início da tarde deste sábado, houve lugar para a abertura oficial do certame, onde não faltam atrações, desde o artesanato para a gastronomia, passando pela música, sem esquecer toda a envolvência proporcionada pelo Zezer e pelo Tejo, que estarão em destaque nesta segunda-feira, feriado municipal em Constância e dia forte das festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, já que será nessa ocasião que dezenas de embarcações irão chegar ao cais da Vila Poema para a habitual bênção. A ERTE marcou presença na abertura deste sábado e registrou em vídeo alguns dos momentos mais marcantes, dentre os quais a sessão solene propriamente dita, que teve lugar na Praça Alexandre Herculano, à altura em que Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, se mostrou satisfeito pelo cumprir desta tradição.
As festas do Conselho, festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, representam a maior realização coletiva no nosso Conselho. No dia de hoje, gostaria de fazer duas análises distintas. Uma focada nas nossas festas e outra mais geral, baseada na vida do nosso Conselho. Um povo, seja ele qual for, para saber trilhar os passos do futuro, precisa ter a consciência e a sabedoria do seu passado, das suas raízes, em suma, das suas origens. As nossas festas, permitam-me que use este termo, são uma homenagem grandiosa que fazemos aos nossos antepassados ligados aos rios. A nossa vila, e através dela o nosso concelho, nasceu precisamente junto aos rios e foi a partir deles que cresceu e que se desenvolveu. As nossas festas têm a particularidade de envolverem toda a comunidade, desde os munícipes individualmente, às juntas de freguesia, às associações e coletividades, ao agrupamento de escolas, à paróquia, à Santa Casa da Misericórdia, aos bombeiros voluntários, à GNR, ao tecido empresarial e aos comerciantes. Por este motivo, tenho respondido. Quando questionado acerca de que festa é esta, tenho dito: esta festa é a festa do nosso povo e da nossa terra. As tasquinhas, as ruas floridas, os quiosques, a tenda jovem, são atividades dinamizadas pelas associações e pelos nossos munícipes. Na preparação das festas, procuramos conciliar, manter e reforçar aquilo que são as nossas tradições, aliadas a um dinamismo e um... Em resumo, diria que as festas em 2018 representam a tradição com os olhos no futuro. Disponibilizamos um conjunto de concertos de uma qualidade indiscutível. O Matias Damásio, a Cuca Roseta e a nossa querida fadista local Tina Jofre proporcionarão a todos bons momentos de convívio e descontração. O passado do nosso concelho é marcado por duas realidades distintas. A vila, com a ligação aos rios e à atividade marítima, e as outras duas freguesias do concelho, Montalvo e Santa Margarida da Coutada, com um passado ligado à atividade agrícola e à vida no campo. Atrevo-me a dizer que este espaço da nossa história coletiva é representado e revivido pelo nosso rancho folclórico, os Camponeses de Malpique.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata, eleito pelo distrito de Santarém, levou ao plenário da Assembleia da República o que catalogou como a lamentável discriminação a que o governo de António Costa votou os lesados de Mação pela tragédia dos incêndios. A propósito da discussão sobre o relatório da Comissão Independente sobre os fogos de outubro, Duarte Marques, também comentador do Médio Tejo em revista da ERTE, perguntou ao governo porque é que as empresas, os agricultores e os comerciantes não têm as mesmas ajudas que o Governo deu a outros concelhos, mas denunciou também o facto de o Governo se preparar para financiar apenas 60% a reconstrução dos equipamentos destruídos, enquanto noutros concelhos será a 100%.
O relatório desta Comissão é, na verdade, uma sentença sobre o Governo. Este relatório é muito claro. O Governo não fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar uma nova tragédia. O Governo não aprendeu nada com o que aconteceu em Pedrógão. A esquerda parlamentar e o Governo aproveitaram o luto para esconder as suas responsabilidades. O PSD foi sempre chamando a atenção que o luto devia ser aproveitado para evitar uma nova tragédia. E o Governo ignorou isso. O Governo é responsável pelo fragilizar da estrutura de proteção civil e o Governo é responsável, sobretudo, por ignorar os relatórios técnicos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, dos bombeiros, que todos pediram para estender a fase-chave. É por isso que perguntamos: quem é que decidiu não estender a fase Charlie e manter os meios que estavam disponíveis durante o resto do verão? Foi o Ministro das Finanças? Foi o Sr. Primeiro-Ministro? Foi o Ministro da Administração Interna? É isto que prova que o Governo não fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar uma nova tragédia. Eu admito que uma tragédia poderia ser inevitável, mas o que importa saber é se os políticos e o Governo fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Porque para o Governo já percebemos.
Tenho agora a culpa, pedir
concluir. Ou é dos autarcas, ou é dos bombeiros, ou é da comunicação social. Mas termino, Sr. Presidente, com uma pergunta ao Governo. E espero que me respondam na intervenção final do Governo. O que é que o Governo tem contra um concelho onde arderam 27 mil hectares? É o terceiro concelho com mais área ardida do país. E não chegam lá apoios, nem na nova no braço, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado dos Parlamentares. É uma vergonha.
É mesmo
o Conselho de Nação não tem ajuda do Governo, nem para os agricultores, nem para os empresários, nem para as pessoas que perderam tudo, porque é um Conselho que não tem recebido o único apoio do Estado. E agora vai-se financiar ajudas a alguns Conselhos a 100% com o Fundo de Solidariedade da União Europeia e o Conselho de Nação e outros ali à volta, que serviram para aumentar
deputado,
o prejuízo
favor de concluir.
Da candidatura, vão receber apoios a 60%. Senhor Ministro da Administração Interna, Senhor Ministro da Agricultura, respondam o que é que têm contra as pessoas de Mação. É por ser um Conselho com uma Câmara do PSD. Respondam o que
senhor
é que têm
deputado,
contra nós. Eu espero que
tenham as
ajudas que os outros também tiveram, porque é o Conselho, o terceiro Conselho, que mais ardeu no nosso país.
O União de Tomar venceu em Santarém 1-2 em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais de Taça Ribatejo, resultado que coloca os nabantinos com pé e meio na final da competição. A equipa de Lino Freitas mostrou ser a melhor no chão das Padeiras, ainda que tivesse defrontado um adversário que nunca se rendeu e que promete continuar a discutir a eliminatória, mas que não restem dúvidas, o União de Tomar está perto de concretizar o sonho de ganhar a taça. Em Mação, por sua vez, a equipa da casa foi surpreendida pelos empregados do comércio, sendo que até se pode dar como satisfeita pelo empate final, 2-2. Os escalapitanos, últimos do campeonato, puxaram assim todos os galões e andaram sempre na frente do marcador, demonstrando uma grande atitude. E isto para quem andou a treinar em campos de futebol de 5 em vésperas de uma meia-final. Com efeito, parece que em Santarém não se valoriza aquilo que os caixeiros têm feito. O Mação, esse, sabe que para chegar à final tem que fazer mais e melhor e colocar em prática toda a sua imensa capacidade. A segunda mão disputa-se a 8 de abril. Por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.